Viajar sozinha é uma experiência transformadora. Uma experiência que vem se ampliando cada vez para mais mulheres, fortalecendo suas convicções, desejos e fazendo com que todas elas se empoderem cada vez mais em viajar em sua própria companhia. Ser uma mulher viajando sozinha é desafiador, mas se você tem vontade de viver a experiência, faça como a Natália Perrella, cliente CVC, nossa convidada de hoje. Eu sou Marcela Soribelli, CEO e diretora criativa da Obvious, e serei a sua companheira nessa viagem que vai começar agora. Bem-vindo ao podcast Ela Faz o Destino Dela. Esse podcast faz parte do movimento Elas no Turismo, uma iniciativa da CVC que tem como objetivo empoderar mulheres a viajarem quando, como e para onde quiserem, criando uma rede de apoio para que possamos cada vez mais ser livres em todos os sentidos. E não vamos parar por aqui. Junto da CVC, estamos apenas começando essa roda de conversa. Que depois de realizar seu sonho de viajar, se transformou. Transformou porque é isso que viajar faz com as pessoas. Deixa elas mais alegres, energizadas, dispostas e contando os dias para a viagem seguinte. Hoje tem aqui comigo a querida Natália Perrella, uma cliente mais que querida da CVC. Seja bem-vinda, Nath!
Obrigada, Marcela. É um prazer estar aqui com vocês.
Vai ser demais. Eu sou a Marcela, eu sou uma mulher branca, de cabelos ruivos, franja, e eu estou usando um fone de ouvido bem redondinho.
Olá, eu sou a Natália, eu tenho 32 anos, tenho cabelo curtinho e estou usando óculos vermelhos.
Bom, quero te conhecer um pouco. Me conta um pouco sobre você e o que é o papel de viajar na sua vida?
Olha, ele representa aquele momento que quando a gente está trabalhando ou a gente está fazendo qualquer coisa, você pensa assim, eu queria estar fazendo tal coisa, eu queria estar em algum lugar. Então, esse algum lugar é sempre uma viagem. Então, para mim, viajar é isso, é aquele momento de felicidade, de descanso, né? Que a nossa cabeça fica um pouco mais tranquila e que a gente precisa tanto no dia a dia.
Demais. Você tá falando de cabeça tranquila, mas eu sei também que você é adepta de viajar sozinha. Qual a diferença da cabeça quando se viaja sozinha de quando você viaja com outras pessoas?
Olha, a cabeça de se viajar sozinha, ela foi uma novidade pra mim, porque eu sempre viajei com outras pessoas, até o dia em que eu decidi viajar sozinha. E viajar sozinha, a princípio, me confundiu, porque eu percebi que eu não sabia o que eu gostava.
Olha!
Tava sempre a serviço do outro. E eu acho que isso é muito normal pra gente que é mulher, né? A gente tá sempre pensando em alguém, pensando o que é melhor para o outro. E às vezes não é nem de uma forma ruim. Isso já é automático na nossa vida. A gente já vem com isso da nossa cultura, da nossa família.
Sim.
E quando eu viajei sozinha, eu me deparei com essa questão. Eu não sabia o que fazer. Porque eu não sabia o que eu queria fazer. Normalmente eu perguntaria pra pessoa, o que a gente faz? O que a gente vai fazer agora? Então isso mudou muito pra mim e foi transformador.
Viajar sozinha fez com que você mudasse a sua relação com seus desejos e vontades quando você estava também na sua casa e na sua vida normal?
Sim. Viajar sozinha fez eu descobrir, na verdade, gostos pessoais meus que eu não sabia que tinha e perceber que coisas que eu fazia eu não gostava. Eu fazia, pela força do hábito, né? De alguém um dia, não culpando assim, as outras pessoas, porque isso também a gente se permite, mas eu percebia que em alguns momentos eu fazia coisas que eu não queria. Um exemplo disso é aqueles horários certinhos que a gente tem que ser naquele horário, tem que ser daquele jeito. E quando a gente viaja, a gente descobre que os nossos horários nem são aqueles. Enfim, é muito estranho, assim, mas é muito legal.
Que demais. Então, me conta um pouco, como é que foi o processo de decisão de uma viagem sozinha? Porque você sempre viajava com outras pessoas. Quando que surgiu essa pulguinha de, putz, talvez seja melhor eu fazer isso sozinha?
Eu tinha vindo de um relacionamento tóxico de quase 6 anos. E que fez muito mal pra mim, né? Mas a questão é, eu estava em um momento que eu tinha terminado a minha faculdade, entrando em um emprego novo, então eu não tinha vínculos ainda de amizades muito bem estabelecidos, e quando eu tinha, eram pessoas que ou já tinham seus relacionamentos, casamentos, filhos, eu era nova, estava com 24 anos, então eu percebi que se eu não fizesse o que eu queria, sozinha, eu não podia ficar esperando a boa vontade de alguém, agenda, enfim, né? E eu tomei essa decisão por isso, eu pensei assim, não, eu tinha um sonho de conhecer especificamente Alagoas, porque eu via fotos. Eu não tinha ido pra lá ainda.
É um paraíso.
Exatamente. E aí era sempre aquilo. E quando você até conseguia conversar com alguém pra ir, às vezes a pessoa não queria ir no mesmo lugar que você. Ou você tem aquelas amizades de trabalho que não podem tirar férias com você. Então foi uma decisão que eu tomei, eu levantei e falei assim, eu vou procurar uma agência e eu vou viajar. Fiquei com medo, mas eu fui. Eu fui na CVC. Eu fui na CVC porque eu pensei assim, bom, é a minha primeira viagem, então eu vou procurar um lugar de confiança que eu sei que vai ser bom pra mim. Porque, é claro, por mais que a gente tenha essa coragem, vamos usar essa palavra, né, de tomar essa decisão, a gente tem que ter algumas cautelas, né, porque somos mulheres, enfim. E eu nunca tinha tido essa experiência, estava insegura, então eu já fui direto na agência da CVC que tem aqui na minha cidade, pertinho de casa, e foi lá que eu comecei a construir aí essa viagem, essa aventura minha.
E como é que foi essa chegada nesse paraíso de águas cristalinas, quentinhas, que eu também sou completamente apaixonada? Onde em Alagoas você foi?
Então, eu fiquei em Maceió, me hospedei em Maceió, mas todos os dias eu fazia um passeio diferente pra algum lugar. Essa viagem pra mim, ela foi exatamente assim, eu cheguei querendo ir pra este lugar, mas também abri possibilidades de conhecer outro. Mas conversando ali com um agente da CVC, ele me trouxe essa segurança, me ajudou a escolher, né, certinho onde eu ia ficar e tudo. Então quando eu cheguei lá, eu falei assim, eu não acredito que eu vim sozinha aqui. No aeroporto eu estava bem, meu Deus, e agora o que que eu faço? E eu nunca tinha voado também.
Mentira!
É, foi a minha primeira vez assim, tudo, geral.
Amei!
E eu perdíssima no aeroporto, eu falei, meu Deus, onde é que sai aqui fazendo a fina? Porque eu não queria mostrar que eu tava perdida.
Quem nunca, né?
Então, e aí quando eu saí de lá, mas eu senti um alívio muito imediato, porque quando eu fui sair no desembarque, já tinha uma pessoa esperando com a placa, escrito CVC, eu falei, é ali que eu vou. Eu já fui direto. Eu nem sabia se era, mas eu falei, eu vou ali. E era. E aquele momento que eu cheguei ali, e eu dentro já, porque a CVC levou até o hotel, né? Então eu não tive esse trabalho. E eu já fui olhando aquele mar da orla de Maceió mesmo ali, as praias.
Chegou de dia?
De dia, foi.
Nossa.
Aí eu já falei, meu Deus, eu fiz a escolha certa. E nesse dia, nesse percurso do ônibus até o hotel, tinha uma mulher de 62 anos viajando sozinha.
Tudo.
Ela levantou, porque nós queríamos fazer passeios, né? E ela já levantou, ela abriu a bolsinha dela, pegou o dinheiro e falou, eu quero todos os passeios. E ela tava sentada bem na minha frente, eu fui na onda dela. E depois...
Eu também.
Exatamente. E nós ficamos juntas depois, né? Em todos os lugares que eu e ela estava, porque ela não estava no mesmo hotel que eu, nós estávamos juntas. E não somente ela, com muitas mulheres viajando sozinhas. Não sozinhas assim, que nem eu e ela, mas às vezes duas mulheres, só mulheres. Eu fiquei surpresa.
O que você acha que essas mulheres que estavam viajando juntas tinham em comum?
Olha, com uma boa conversa que eu tive com elas, era a vontade de conhecer os lugares e não precisar depender de ninguém para isso. A liberdade de escolher onde elas queriam estar, porque nem todas elas eram solteiras, então elas decidiram estar ali, e algumas elas realmente, assim, ou não tinham companhia que nem eu, ou no caso da dona Cecília, era uma mulher divorciada e que viajava duas vezes por ano. Então eu percebi que era isso, essa liberdade, essa vontade de estar onde elas queriam estar.
Demais. Você voltou de Alagoas já com vontade de fazer uma segunda viagem sozinha? Isso virou um hábito seu?
Eu voltei de Alagoas e meses depois eu já fui pra Fortaleza. Fui sozinha também. E aí eu fui mais tranquila. Eu fui mais tranquila e já com uns macetes, vamos dizer assim, que eu já não tinha antes, mas que agora eu já tinha conquistado.
Então deixa eu te perguntar uma coisa que é importante saber. Teve algum perrengue na viagem de Maceió?
Não teve comigo, mas teve com uma pessoa próxima de mim. E que isso foi algo crucial, inclusive pra eu poder fechar minha outra viagem com a mesma agência, porque essa pessoa, ela não sabia, mas ela tinha uma alergia alimentar. E nós estávamos lá em São Miguel dos Milagres, que é longe. É. Não é assim, né? Na cidade. E ela começou a ficar muito vermelha e começou a fechar, assim, a garganta dela.
Frutos do mar, né?
Frutos do mar. E imediatamente, assim, foi muito rápido. A gente viu, né? Nós que avisamos.
Medo.
Inclusive, chamamos assim, né? E aí, rapidamente, o guia veio e já levou ela para um hospital mais próximo. Foi muito rápido. E eu nem sabia que tinha ponto de apoio ali de ambulância. Nada disso, porque é coisa que a gente não vê. A gente nem quer ver.
É verdade, a gente só descobre quando precisa.
Quando precisa. E quando ela precisou, ela foi atendida muito rápido. E aí, isso, eu pensei assim, eu acho que eu fiz uma escolha certa, então vou continuar fazendo essa escolha. E na minha outra viagem, eu escolhi os mesmos moldes, porque eu sabia que eu ia estar segura.
É, porque o que eu acho legal é porque, assim, é claro que a gente quer se sentir livre, mas acho que a segurança é um papel muito importante. Às vezes, dá uma falsa sensação de segurança você estar com uma pessoa que está ali do seu lado, e eu acho que especialmente para mulheres heterossexuais, às vezes tem uma coisa estrutural mesmo, de você achar que você tá com um homem, você tá o tempo todo, que ele vai saber como lidar com o transporte, que ele vai saber, aqui em casa não, tá? Aqui é um pouco o inverso, mas eu acho que numa estrutura mais tradicional, eu acho que tem essa falsa sensação, mas na verdade, às vezes você não precisa de um parceiro ou até de uma parceira, você precisa de uma boa agência, isso sim é que vai te dar segurança, sabe? Você entende o que eu tô falando?
Eu entendo muito o que você tá falando. Essa falsa sensação de segurança eu sinto, inclusive, quando eu estou em viagem de trabalho. A gente esquece que a gente tá à deriva completamente. A gente acha que a gente tá seguro. Mas, realmente, eu compartilho essa experiência, isso que você falou, porque é o meu marido, ele também é uma pessoa que ele é bastante inseguro com relação a isso. Ele também é muito cuidadoso. E uma questão não é nem só essa. Você está num lugar que você não conhece. Então, pra onde você vai? Onde que tem um atendimento? Você não sabe. E na hora do desespero... E se não pega sinal no celular? São coisas que a gente tem que pensar, né? E mulher ainda, a gente tem que ficar de olho, porque a gente sabe que a situação no nosso país não é muito fácil, né? Pra gente.
Claro. E aí me conta um pouco como foi em Fortaleza. Já chegou mais segura no aeroporto? Não precisou fingir costume?
Dessa vez eu me senti mais segura. Eu já cheguei me sentindo em casa. Num lugar diferente, mas em casa. E em Fortaleza foi tudo maravilhoso. Inclusive, uma das guias que, de lá que acompanhou todos os nossos passeios, eu lembro dela até hoje, que marcou muito pra mim. Uma pessoa muito gentil, que eu não lembro. Vou ser sincera, de todos os outros eu não lembro muito, mas dela eu lembro. E uma mulher, né? Olha só, por que não? Então, assim, Fortaleza pra mim foi muito incrível também. Foi a minha última viagem que eu fiz sozinha na minha vida pessoal, tirando o trabalho. Então, também foi muito legal. Lá não teve nenhum perrengue. Lá foi tudo lindo, maravilhoso. Então, assim, sem nada mais a falar de Fortaleza, porque foi incrível.
Você falou do seu marido, então você hoje em dia é casada.
Sou casada.
E me conta um pouco o que mudou na sua relação em casal uma vez que você teve a experiência de viajar sozinha?
Olha, eu me casei já beirando a pandemia, né? Que faz 2 anos que eu casei. O mais interessante que, na verdade, eu vou te responder essa pergunta é que o meu marido, ele é a pessoa que mais me incentiva a fazer as coisas sozinha. Então, por exemplo, eu vou sair de férias semana que vem e ele mesmo fala pra mim, por que que você não faz alguma coisa que ele não vai ter férias? Por que que você não viaja? Então, eu poderia te dizer que meu casamento e todas as experiências foram diferentes ou que teve alguma relação, sabe, com meu casamento, enfim, mas não, porque meu marido, ele é uma pessoa muito tranquila e ele, inclusive, me ensinou muito a respeito da questão da mulher, por incrível que pareça, né? Então eu aprendi muita coisa com ele. Então ele é uma pessoa muito tranquila nesse sentido. Viajar sozinha me fortaleceu porque eu tinha muito medo. Eu acho que hoje no meu casamento isso seria ruim, porque eu não ia conseguir fazer nada sem ele. Então esse é um ponto importante. Mas só me ajudou ainda mais porque eu tenho a sorte, né, o privilégio de ter uma pessoa do meu lado, porque isso é um privilégio, que me incentiva a fazer as coisas sozinha.
E você vai viajar?
Não, eu não vou viajar. Eu já fui, mesmo casada, eu já viajei, inclusive. Mas...
Ah, é? Conta.
Na verdade, desculpa, eu estava noiva, mas ele falou pra mim, não, pode ir, eu fui a Alagoas de novo.
Ah, que delícia.
Eu queria ver outras coisas que eu não tinha visto.
Porque sim.
Porque sim.
E ficou em Maceió de novo?
Fui. Dessa vez eu fui. Eu fui porque, mesmo caso, eu estava de férias, ele não podia ter férias, então ele me incentivou a ir, eu fiquei muito feliz e fui, né? Então foi perfeito, não tenho nem o que dizer também, foi incrível do primeiro ao último dia. Mas semana que vem eu não vou viajar. Dessa vez, ainda não.
vocês fizeram um cruzeiro na lua de mel. É isso mesmo? Como é que foi?
Nós casamos dia 7 de março de 2020. Dia 8 eu embarquei. E quando eu voltei do cruzeiro, nós já estávamos com tudo fechado. Então eu tive, assim, uma sorte imensa
de ter conseguido. Você conseguiu sair do cruzeiro?
Eu consegui sair do cruzeiro. E depois nunca mais teve cruzeiro.
Natália. Foi. Natália. Meu Deus.
Foi incrível, né, o cruzeiro também. Eu acho que foi uma das experiências... Foi uma experiência muito boa. Eu não vou dizer que foi a melhor, por conta da situação que a gente estava vivendo. Nós já estávamos...
Claro.
A gente já tinha esse bochicho, né, da pandemia aqui no Brasil, mas a gente ainda não tinha nenhuma confirmação de transmissão comunitária.
Sim.
Então, a gente viajou, né, conseguimos embarcar sem problemas. O meu marido, ele ficou doente lá. Não sabemos, não, né, não fizemos teste, não sabemos o que aconteceu, mas ele ficou 5 dias no cruzeiro de cama. Então, esses 5 dias que acabou atrapalhando um pouco a viagem, que era de 7 dias, né? Mas, mesmo assim, mesmo com esses pequenos problemas que acontecem, o mais legal dessa coisa da gente viajar é que quando alguém pergunta pra mim assim, poxa, eu quero fazer um cruzeiro, o que, que você acha? A gente, eu e ele, a gente responde, você tem que fazer, é muito legal. A gente só lembra das coisas legais que aconteceram.
Sim, né? Que demais. É, que é um pouco de como a gente pode encarar as coisas, né? Porque, por mais que tenha um perrengue, assim, o sal sempre tão positivo.
Sim, exatamente, exatamente. E a gente tenta sempre encarar dessa forma positiva, porque esses últimos 2 anos também não foi fácil a gente encarar coisas positivas. Apesar disso, foi uma viagem muito boa, não tivemos nenhum problema. Tirando isso, porque hoje tá todo mundo bem, então tá tudo bem, entendeu? Acho que esse é o mais importante. Mas foi uma viagem muito boa mesmo. O ano passado, no finalzinho do ano, assim, já na época de Natal, eu até recebi uma mensagem da mesma pessoa que me vendeu o cruzeiro lá na CVC, perguntando se tinha dado tudo certo, se tava tudo ok, porque senão eles iriam verificar, né, o que dava pra fazer. Eu falei, não, fica tranquila que o meu eu consegui fazer, deu tempo, voltei e tá tudo bem. E ela se colocou até à disposição. E eu fiquei até muito feliz, porque depois de todo esse tempo, ela ainda tinha lá o contato, né, pra procurar a gente. Então, só experiência positiva.
É, e se sentir assistida, né, é muito bom, assim, quando você sente que você tem pra quem correr. Eu acho que faz muita diferença quando você planeja uma viagem com a agência. Eu acho que elimina uma certa carga mental da viagem, né? Em vários casos, vale muito a pena investir nisso e eliminar boa parte do estresse. E se algo der errado, é um pouco o que você falou do aeroporto, né? Que você olha para o lado e fala, o que eu faço agora? É tão bom poder pegar o celular e falar, oi, tudo bem? Cheguei no aeroporto, ainda não encontrei um carro. Faz tanta diferença que, enfim, eu também recomendo para todo mundo. Nath, o que você diria para as mulheres que estão nos escutando agora, que estão em dúvida, vou, não vou, deveria? Qual é a sua palavra de incentivo para elas irem sim viajar sozinhas?
Ah, sem dúvida nenhuma, eu diria, vai. Não pensa muito, porque se você fica pensando, você fica corroendo coisas que ainda nem existiram, causando ansiedade sem necessidade. Então, assim, escolha um lugar que você tenha vontade de ir, principalmente. E o mais importante, não vá, assim, na onda de alguém ou em algum lugar que alguém te disse que é legal, mas que você não queria ir. Então, pense um pouco em você. E quando você chegar lá, você vai descobrir que foi que eu já tinha falado antes, você vai descobrir o que você gosta. Você vai se encontrar. Você pode até estar indo sozinha, mas você não vai ficar sozinha. Você vai encontrar pessoas, você vai conhecer, e conhecendo pessoas, você vai conhecer histórias, você vai ouvir histórias delas. Você vai levar amizades que eu trouxe amizades até hoje que eu tenho.
Demais.
É, mas eu acho que esse autoconhecimento é o mais importante. E uma coisa também que pra mim é crucial, usar a tecnologia ao nosso favor. Hoje a gente tem ferramentas que nos possibilitam a gente olhar, você vai num mapa e você olha ali, olha, aqui eu percebi que é mais movimentado, tem mais uma vida noturna, que eu não preciso ficar pegando um carro, que eu não preciso me expor. Então, você dá uma olhadinha ali, tenta encontrar um local pra você ficar que esteja ali nesse meio. Hoje a tecnologia nos possibilita muitos sites de avaliação, de hotéis, de locais. E isso hoje eu faço sempre. Não importa se a minha viagem é na minha vida pessoal, pro meu lazer, lazer ou pro meu trabalho. Eu sempre olho primeiro, vejo, porque embora incentivamos sim a gente, né, as mulheres procurarem fazer as coisas por elas, para elas, mas também temos que ter os nossos cuidados. E a gente não tá falando para as pessoas irem assim, né, para qualquer lugar. Então,
claro, toda razão.
Né? E a gente tem sim que olhar. Então, assim, use a tecnologia ao seu favor. Vai mesmo, gente, porque a vida é muito curta e a gente tem tanto lugar para conhecer. Se a gente ficar dependendo das pessoas, a gente já tem um histórico, né, feminino de fazer sempre tudo para o outro. Não que isso seja ruim, pelo contrário, né? Que bom que nós somos assim. Mas quando você viaja sozinha e você se vê em um momento só seu, que você tem que ir para onde você quiser, a hora que você quiser, você vai perceber que você nem sempre faz isso no dia a dia, que você talvez nem saiba o que você quer fazer, e aí você vai descobrir. Então, acho que essa é a minha mensagem. Quando a gente explora lugares assim, viajando, a gente explora nós mesmos sozinhos. Isso mudou muito pra mim. Que bom que eu tomei aquela decisão alguns anos atrás e fiz essa escolha.
Muito bonito. Parece que, pelo que você fala, viajar sozinha tem sempre um tanto de uma viagem pra dentro também, né?
Totalmente. E a gente também vive sempre com muitas vozes, né, ao nosso redor. No trabalho, em casa, todo mundo sempre falando. E a gente vive num mundo muito imediatista e eu sou inimiga do imediatismo. Eu odeio. A natureza, ela não mudou, ela continua sendo a natureza que você planta, que você espera crescer, que você colhe no tempo certo. Então, eu acho que isso é o mais interessante. Ouvir a si mesmo. Essa é a minha mensagem pra você.
Só tenho a agradecer, Nath, demais te escutar e tô me sentindo super inspirada. Obrigada, viu?
Eu que agradeço. Eu agradeço muito essa conversa com você e eu espero de coração que as mulheres ouçam e que elas tomem essa decisão na vida delas.
Até a próxima.
Até. Um beijo.
Beijo. Obrigada por ver o episódio de hoje. Espero que você tenha adorado tanto quanto eu a história incrível da Natália. Agora, se você lembrou de alguma experiência que teve similar, deixa um comentário pra gente nas redes sociais do CVC. Vai na postagem do podcast, comenta lá, que eu vou adorar saber o que você achou. Lembrando que o podcast Ela Faz o Destino Dela faz parte do projeto Elas no Turismo da CVC. O objetivo é compartilhar experiências que possam ampliar o conhecimento, um rio de papo profundo e leve nas mulheres.